Então, boa tarde, caros colegas. Bem-vindos à nossa reunião ordinária. Não sei se temos muitos colegas a acompanhar-nos a partir de casa.
Temos alguns.
Temos alguns. Um cumprimento também para eles. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Em primeiro lugar, dizer-vos que já temos uma data para a nossa reunião do orçamento, audição com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Em princípio, será no dia 11 de novembro. É uma quarta-feira, da parte da manhã. Portanto, pedi aos colegas que registassem essa indicação. Dizer-vos também que os nossos colegas do PAN, por motivos de sobreposição de agenda, pediram que a discussão do seu projeto de resolução, que seria normalmente o ponto 9, vamos lá ver onde é que está, cá está ele, recomendo ao Governo que interceda pelas pessoas refugiadas localizadas do ex-campo de Moria, passasse para o início. Nós temos por regra atender a estas solicitações. Os deputados não têm nada a objetar, imagino, esta alteração da ordem. Vamos então ouvir o Sr. Deputado Nelson de Silva, a quem aproveito para dar as boas-vindas. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. Ao longo destes últimos anos, e nomeadamente desde 2010, quando se deu a chamada Primavera Árabe, temos assistido à forma como milhares de refugiados têm entrado no continente europeu em busca de paz, em busca de dignidade de vida e em fuga destes conflitos, muitos dos quais são lutas por acesso e controlo à água potável, por exemplo, ou por outros recursos naturais que têm havido naquela região. Os Estados-membros, e é bom dizer que Portugal não tem sido, infelizmente, grande exceção à regra, têm tratado estes refugiados, no meio dos quais existe, de facto, alguns migrantes económicos, mas têm-os tratado como criminosos, desprovendo-os, muitas das vezes, de dignidade e segurança. Nós, dentro deste ponto, temos de reconhecer que isto é uma realidade que existe, e em Portugal nos últimos meses também temos visto algumas destas situações a ocorrer, para poder conseguir finalmente avançar no tratamento adequado destes seres humanos, para também, dentro do espírito de solidariedade que rege o projeto de construção europeia, para poder também melhorar este nosso projeto europeu. Em setembro passado, o incêndio de Moria era um campo que tinha péssimas condições de habitabilidade, não tinha capacidade para albergar tantos refugiados durante tanto tempo, visto que foi a sua construção ou a sua edificação foi numa ótica apenas transitória. Segundo os Médicos Sem Fronteiras, nesta altura, os refugiados que transitaram de Moria para estes novos campos têm piores condições do que o campo de Moria. Muitas vezes não têm acesso a duche nem a casas de banho. O projeto que nós apresentamos aqui tem muito em conta a presidência portuguesa no Conselho Europeu e também tendo em conta que somos um país solidário e humanista, e então tende a recomendar ao Governo que exerça alguma pressão através dos canais diplomáticos junto dos restantes Estados-membros para resolver esta situação o mais brevemente possível. Mas para além das palavras, também queremos algumas ações e recomendamos que o Governo acelere o processo de acolhimento a 500 menores não acompanhados dos 5 mil que estão nesta situação nestes campos. O PAN crê que isto é uma causa que nos deve mover a todos, não devemos estar indiferentes e nós, enquanto também Assembleia da República, gostávamos de propor isto ao Governo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e também os colegas. Cumprimento também o Sr. Deputado do PAN, que aqui nos apresentou este projeto de resolução. O projeto de resolução, diríamos que tem duas partes que são um pouco desgarradas uma da outra, na medida em que se pretende essencialmente que haja uma interseção por parte do Governo relativamente às pessoas refugiadas deslocalizadas do ex-campo de Moria. De qualquer maneira, em termos gerais e em termos de fundo, há um conjunto de considerações aqui que são aquelas que nós temos também manifestado em termos de preocupação relativamente à questão das migrações e dos refugiados e do fenómeno migratório, ao qual o Governo português tem procurado sempre seguir a linha do respeito pelos direitos humanos, tem procurado dar o seu contributo sempre presente relativamente à necessidade de haver um consenso e uma decisão sobre o Pacto Europeu para as Migrações, que é da maior importância que se haja um consenso. Obviamente que há dificuldades porque há alguns Estados-membros, particularmente dos países de Visegrado, têm manifestado a sua falta de solidariedade, e esse tem sido um dos problemas muito sérios. Mas no âmbito das migrações há questões que têm mesmo que ser resolvidas, designadamente todos os mecanismos de recolocação e o direito de asilo. A necessidade de haver uma reforma do sistema de Dublin, por exemplo, pode haver regras comuns relativamente ao asilo que sejam adequadas à defesa dos direitos humanos, é uma coisa que nos tem preocupado e que tem mobilizado também o Governo. Recentemente nós aprovámos aqui também um voto, de forma alargada, com o contributo de muitos dos partidos. Houve vários votos que se fundiram, chegámos a um acordo, a um consenso relativamente aos diversos votos que foram apresentados. E, portanto, esta questão é uma questão que para nós é muito importante que nós tenhamos sobre a mesa e que haja uma necessidade de dar uma resposta adequada. Relativamente à questão específica de Moria e dos campos de refugiados, particularmente na Grécia, mas não só, isto é uma preocupação que nós temos. Temos defendido e defendemos também no nosso voto que foi um voto de condenação, é preciso não esquecer isso, que as condições em que os refugiados se encontravam no campo de Moria, de cerca de 13 mil pessoas, eram absolutamente indignas e contrárias até aos valores que fundam o projeto europeu, os valores de humanismo, de respeito pelos direitos fundamentais de todos os cidadãos e de proteção também dos refugiados, cuja carta também nós somos signatários. E a União Europeia sempre tem defendido como parte integrante dos seus direitos. E por isso mesmo, tendo em consideração, eu não ouvi bem, mas não percebi bem se o Sr. Deputado disse que Portugal não foge à regra e trata os refugiados como criminosos, eu não sei se foi isso que disse, eu acho que se foi isto que disse, nós aí não nos revemos de todo e acho que essa acusação não faz qualquer sentido, até porque a nossa ligação às migrações e aos refugiados, quer no âmbito das Nações Unidas, quer na Organização Internacional das Migrações, traz-nos responsabilidades particulares. Dito isto, relativamente a este projeto de resolução que aqui nos é apresentado, as recomendações que aqui são feitas ao Governo têm sido a prática que o Governo tem tido relativamente às garantias que consideramos absolutamente fundamentais para os refugiados e que relativamente ao processo de acolhimento também nós desde o início e desde há algum tempo, não só relativamente agora à Moria, mas também relativamente a outras situações anteriores, que o Governo português tem manifestado a sua abertura e disponibilidade para acolher refugiados e particularmente menores não acompanhados. Portanto, com base nestas considerações, nós não nos opomos à aprovação deste projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer-lhe apenas que nós não vamos votar este projeto, vamos só discutir, ele vai ser agendado no plenário pelo PAN. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, serei breve aqui no ponto de abordagem a este projeto de solução. Esta questão estará distribuída em dois temas diferentes. Um deles é um problema estrutural que nós enfrentamos na capacidade de decisão daquilo que são as instituições europeias e, portanto, naturalmente que quando este projeto foi concebido, não foi concebido para o mundo como nós vivemos hoje e, por isso, é evidente que há alguns problemas em que a Europa tem menor capacidade de resposta. Dito isto, a segunda questão aqui em cima da mesa, que é um problema que deve preocupar qualquer ser humano, é evidente que o PSD quer que seja e tem vontade que seja resolvido o mais rapidamente possível. E toda e qualquer diligência que possa ser feita, ainda que naturalmente que não seja feita pelo canal formal que é pelas instituições europeias, onde de facto o processo que decorre é um processo que é demasiado demorado, mas todas as diligências sejam feitas paralelamente por outros canais, por canais diplomáticos, que permitam acelerar a solução, o PSD acompanha, e portanto este projeto de solução naturalmente que nós consideramos que pretende precisamente esse objetivo, por outras vias diplomáticas procurar ajudar quem está nesta difícil condição e minorizar ou mitigar para quem ainda lá ficará. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Carvalho. Não sei se mais alguém deseja usar da palavra. Se não dava a palavra, não sei se o Sr. Deputado do PAN deseja fazer algumas considerações finais. Não sendo o caso, deseja, faz favor, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só muito, muito rapidamente, eu ouvi o Sr. Deputado relativamente à questão de Portugal, e aquilo só para rematar, que eu também disse que ultimamente temos visto, e infelizmente isso é verdade com estes casos de imigrantes, quer de Marrocos, quer os que ficaram no aeroporto, nas instalações dos centros temporários, no Porto, quer com, por exemplo, o cidadão ucraniano nas instalações do CEF. Felizmente, e aí reconhecemos que existe da parte do Ministério da Administração Interna, tem havido aqui um trabalho de correção deste tipo de situações e também, obviamente, por justeza e crédito tem que ser dado para aquilo que é bem feito. Também deixar aqui esta nota que, sim senhor, não é regra geral, mas algumas situações têm acontecido em que os cidadãos estrangeiros têm sido tratados de uma forma como criminosos cá em Portugal. Felizmente, essa situação, achamos nós, que está em vias de ser resolvido. Por isso, nada mais tenho a acrescentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nelson de Silva. Com isto, entramos no ponto seguinte, que é ponto da situação dos grupos parlamentares da amizade. Ora bem, nada melhor para fazer este ponto da situação do que relembrar aos colegas o elenco aprovado. O elenco aprovado pretende responder, de acordo com o critério político, aos países que dispondem de um grupo de amizade com Portugal nos respectivos parlamentos, por razões, enfim, mais ou menos evidentes, têm uma importância política e são parceiros de Portugal. O primeiro dos quais é a África do Sul, segue-se a Alemanha, Andorra, Angola, Argélia, Argentina, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, China, Cuba, Coreia do Sul, Estados Unidos, Finlândia, França, Geórgia, Grécia, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Hungria, Índia, Irão, Israel, Itália, Japão, Luxemburgo, Marrocos, México, Moçambique, Moldávia, Palestina, Paquistão, Polónia, Reino Unido, Roménia, Rússia, São Tomé, Suíça, Timor-Leste, Tunísia, Turquia, Ucrânia, Uruguai e Venezuela. Evidentemente que são grupos que, ou por afinidades históricas, ou por importância política, ou porque nele residem importantes comunidades portuguesas, ou porque cá residem importantes comunidades oriundas desses países, existe um racional que é mais ou menos patente neste elenco que eu acabei de vos apresentar. No entanto, o elenco não é fechado e os deputados podem naturalmente sugerir a criação de novos grupos de amizade. Os deputados... Eu devo dizer-vos, na qualidade de Presidente da Comissão, também sou muitas vezes abordado pelos mais diversos representantes diplomáticos de países acreditados junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Portugal, que vêm solicitar a constituição de grupos de amizades. É uma espécie de missão que todos os embaixadores, aparentemente, consideram ser sua no seu posto em Lisboa. Muitos são sumariamente, enfim, são-lhes explicadas as razões pelas quais não é possível criar todos os grupos de amizade que nós gostaríamos, No entanto, não deixam de existir sempre essas naturais tentativas de constituição de grupos de amizade com os respectivos países que aqui representam, e também os deputados, naturalmente, muito legitimamente, exercem o seu direito de proporem a alteração deste elenco e a introdução de novos parlamentos com os quais nós podemos constituir grupos de amizade. Dizer-vos que recebi um papel que foi despachado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, que lhe foi dirigido, com vista à criação de um grupo parlamentar de amizade entre Portugal e o Cazaquistão. O documento vem assinado por um conjunto de deputados, Sr. Deputado Pedro Roque, Sr. Deputado Raul Castro, Olga Silva, aparentemente, outros não são legíveis, Susana Correia, do PS, Hugo Oliveira, também do PS, João Paulo Pedrosa, também do PS, enfim, um conjunto representativo de deputados. E, portanto, eu me sinto à vontade para, diante da iniciativa de colegas, ainda por cima com esta representatividade, não me sinto naturalmente em condições de obstaculizar a criação deste grupo de amizade, mas em todo caso gostaria de pôr à vossa consideração. Dizer-vos também que há um outro grupo de amizade que eu acho que vale a pena criar, que é o grupo de amizade com o Kosovo. O Kosovo tem uma relação com o nosso país que poderá passar despercebida a muitos de nós, mas que na realidade se funda na presença, durante um período de tempo significativo, de um importante contingente das Forças Armadas Portuguesas no Kosovo, que criou com a população deste território, eles próprios, verdadeiros embaixadores de Portugal, laços afetivos duradouros que se mantêm. E quando o Kosovo, um jovem país em estado de reconhecimento pela comunidade internacional, já reconhecido pela República Portuguesa e empenhado em aprofundar os seus laços com, enfim, um país amigo e uma república e uma democracia madura, como é o caso da nossa, eu acho que nós devemos corresponder a esta solicitação, até porque ela satisfaz o princípio da reciprocidade. No que ao Cazaquistão diz respeito, aparentemente também está preenchido o requisito da reciprocidade. A carta vem junto a uma lista dos membros do Parlamento do Cazaquistão que integram a cooperação interparlamentar República do Cazaquistão República Portuguesa, deve ser esta a designação, homóloga, e portanto, caros colegas, pedia-vos que se pronunciassem sobre esta questão. Sr. Deputado Pedro Roque, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, de alguma maneira fui o impulsionador, em conjunto com um grupo de deputados do Partido Socialista, 5 deputados e 5 deputados do PSD, que são os subscritores desta carta que foi endereçada ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E, de facto, naquele princípio de que, enfim, apesar da lista já ter sido publicada através do projeto de liberação 7/14, de acordo com o regimento, não impede que outros grupos possam ser propostos. Está neste caso a questão do Cazaquistão. É um país relativamente novo, com a importância de ser um país com uma importância geoestratégica tremenda, um país transcontinental, que tem parte do país, situa-se ainda na Europa, mas que vai até à China e, portanto, é um país absolutamente determinante e um país com uma importância económica também muito relevante e que está, a representação diplomática foi aberta no ano passado em Portugal e o embaixador, e enfim, corresponde ao interesse do Estado em fomentar e aprofundar as relações com a República Portuguesa e também ao nível parlamentar. Enfim, há um conjunto de razões que aí estão aduzidas na carta que todos têm presente e, portanto, enfim, considero que é do maior interesse que se pudesse avançar no sentido da criação deste grupo parlamentar de amizade, até porque, como o Sr. Presidente disse, e muito bem, há a questão da reciprocidade quando na Câmara Baixa do Parlamento em Astana, que agora se chama Nazarbayev, o nome atual da capital do Azerbaijão, perdão, do Cazaquistão, Há também um grupo parlamentar criado de amizade com o nosso país e, portanto, são estas as razões que considero e consideramos absolutamente fundamentais para que este país seja considerado, em virtude da sua grande importância e do desejo legítimo que tem de aprofundar as suas relações com Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponho à consideração de todos a questão do Cazaquistão e também a questão do... Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à criação deste grupo parlamentar de amizade, obviamente nada nos move, ainda por cima, havendo um grupo de colegas que impulsionou a criação deste grupo parlamentar de amizade e havendo essa reciprocidade e sendo cumpridos todos os critérios, nada nos, não temos nenhuma objeção a que ele possa ser criado. No entanto, eu gostaria de recordar aqui ao Sr. Presidente que o que me parece adequado nestas circunstâncias é de nós darmos seguimento às decisões que tomamos no início do ano, creio que em fevereiro, ou, janeiro ou fevereiro, não me recordo quando, a propósito da criação dos grupos parlamentares de amizade, porque houve uma decisão de aprovarmos aquele elenco de grupos parlamentares de amizade, mas entretanto, como havia outros pedidos de outros países que tinham esse, que tinham manifestado o interesse. Eu recordo-me, por exemplo, da Bélgica, da Arménia e da Jordânia. Não sei se haverá mais alguns grupos, alguns países que tivessem manifestado esse interesse. O que parece adequado não é aprovar agora um grupo parlamentar de amizade e depois aprovar outro. O que nos parece adequado da nossa parte é que nós façamos aquele trabalho, porque ficámos de ver, a própria Comissão ficou de ver junto das embaixadas respectivas, ou quem de direito para esta questão, qual era efetivamente o interesse e as condições para serem criados esses grupos de amizade, e então depois, quando tivéssemos o grupo, decidíamos avançar com a criação desses grupos de amizade. O que nos parece adequado é que partamos para a apresentação de sugestões para a criação de novos grupos de amizade em conjunto e não assim de forma avulsa e, portanto, devíamos considerar todos aqueles que tinham ficado na lista, na calha, para serem criados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se há mais alguma intervenção. Sr. Deputado João Oliveira, peço desculpa, tem a palavra.
Sr. Presidente, de forma muito, muito sintética, para acompanhar alguns dos argumentos que já aqui foram trazidos, não temos propriamente nenhuma objeção de fundo à constituição deste grupo parlamentar de amizade. Entendemos é que isso devia acontecer num quadro de ponderação global do quadro de funcionamento dos grupos parlamentares de amizade, aliás, cuja instalação ainda não foi feita, mas que devia, de alguma forma, corresponder a uma avaliação que pudéssemos fazer das decisões que foram tomadas relativamente à constituição dos grupos parlamentares de amizade em geral. Já tivemos aqui anteriormente, como já foi referido, a ponderação de vários elementos sobre isso a quando da primeira decisão e parece-nos que devia ser esta decisão remetida para um momento de apreciação mais global do conjunto de grupos parlamentares que estão constituídos relativamente ao seu funcionamento, relativamente à correspondência que eles efetivamente têm com os critérios que foram definidos e eventualmente com a ponderação da criação de alguns outros grupos parlamentares de amizades que para além deste possam eventualmente justificar-se face à avaliação que seja feita no quadro mais global e não propriamente, eu diria, não sei qual é que é a expressão latina que há de substituir a referência ao indivíduo por referência ao país. Portanto, não seria uma referência ad dominem, havia de ser uma referência ad nationem, provavelmente. Mas parece-me que devia ser uma ponderação mais global do que uma decisão individual relativamente ao conjunto de propostas que possam aparecer sobre isto.
Srs. Deputados, eu diria o seguinte, talvez possamos conciliar todos os pontos de vista, marcando uma data, isto foi marcado para esta reunião, este ponto, a ordem de trabalhos, mas enfim, a inscrição na ordem de trabalhos não é suficientemente explícita sobre o que viria aqui a ser tratado, portanto eu propunha que marcássemos uma reunião com uma data onde vamos então discutir os países que manifestaram interesse em manter connosco, ou os deputados que manifestaram interesse em no nosso Parlamento constituir grupos de amizade com outras potências externas. Agora, o Sr. Deputado Paulo Pisco trouxe aqui até à colação uma série de países que eu já não lembrava que essas questões tivessem sido colocadas. É natural que tenha acontecido. Portanto, o que é que acham de decidirmos, por exemplo, a última sessão, antes do fim desta sessão legislativa, em dezembro, e até podemos fazer isto todos os anos. Todos os anos averiguamos se dá razoabilidade de alterar o elenco dos grupos de parlamentares de amizade e assim adotamos um sistema. E, portanto, saímos deste casuísmo que foi aqui apontado pelo deputado Paulo Pisco e pelo deputado João Oliveira e, ao mesmo tempo, não rigidificamos demasiado a constituição dos grupos de amizade e passamos a ter um momento em que fazemos uma apreciação global. Por exemplo, eu não tinha presente a questão da Bélgica, parece-me evidente que devia ser constituído um grupo de amizade preenchido o requisito da reciprocidade. Isso aí para nós é não só uma obrigação regimental, mas também um princípio de que não nos queremos afastar. E, portanto, eu sugeria que talvez na penúltima sessão da nossa comissão, antes do recesso do Natal, pudéssemos então fechar esta discussão e proceder à atualização do elenco dos países. E os colegas, peço-vos que todos, isto não é possível de ser de outra maneira, Srs. Deputados. Os Estados têm que usar de um certo bom senso. Têm que ser chamados a usar de bom senso. Quer dizer, não vamos agora fazer aqui inventar países para com os quais constituir laços de amizade fantasiosos e que correspondem a fabricações mentais que não têm correspondência com a história nem com a verdade. Portanto, sempre com o princípio de grande economia, na constituição de grupos de amizade, os Estados procurem, então, trazer a essa reunião de que falei, a última da sessão legislativa, sugestões de países para os quais nós devemos constituir grupos de amizade. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, eu concordo plenamente que anualmente nós possamos fazer um trabalho no sentido de avaliar a possibilidade de haver um novo grupo de amizade. Uhum. Mas aquilo que me parece fundamental neste momento é que se proceda à instalação dos grupos de amizade já decididos. Porque a legislatura tem 4 anos, já lá vai 1 ano e ainda não há grupos de amizade. E há um conjunto de embaixadores que já estão há muito tempo a perguntar quando é que vamos ter grupos de amizade. E, portanto, independentemente do grupo A, B, C ou D que queremos acrescentar à lista que atempadamente foi decidida, nós temos que avançar com a instalação e depois, num período, essa ideia anualmente, rever eventualmente a lista, parece-me correta, mas tem que se passar para a fase da instalação, senão passa a legislatura e não há grupos de amizade. Acho que não podemos continuar a adiar sistematicamente o momento da instalação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, estou inteiramente de acordo consigo, mas essa responsabilidade não é nossa. Portanto, é da Assembleia da República. Não, nem sequer é dos seus deputados. Eu acho que tenho ideia que é das relações internacionais da Assembleia da República, não tenho a certeza, talvez seja dos grupos parlamentares. Nosso é que não é. Nós só temos esta obrigação consultiva de dizer o que pensamos. Querem criar um grupo de amizade com Papua Nova Guiné? Não percebemos bem qual é que é a racionalidade que presida essa fraternidade distante. Querem criar um grupo de amizade com a Bélgica? Ficamos até um pouco surpreendidos e estupefactos por não existir esse grupo de amizade. No fundo, é isto que cinge a nossa missão. E já foi um grande salto em frente, porque antigamente os grupos de amizade eram cogumelos. Emergiam na Assembleia da República espontaneamente em dias mais úmidos. Quer dizer, não. Foi para tentar pôr um pouco de ordem nisto que criámos este mecanismo, que foi acolhido na Assembleia, do parecer consultivo da nossa Comissão. Enfim, quanto à constituição dos grupos de amizade, tem toda a razão. Eu também ainda não percebi quais são os meus próprios grupos de amizade. Enfim, se já está constituído, se não está, não sei, não tenho informações. Fico satisfeito por saber que não sou o único que estou a leste. Pelos vistos, nada está a acontecer. É lamentável que assim seja e agradeço-lhe a sua... Como é que é, Sr. Deputado? A leste toca-se a questão, Sr. Deputado. Muito bem. Ora bem, vamos entrar então agora nesta... Temos esta pièce de resistance, agora temos os projetos de resolução, uma quantidade absolutamente... propostas de resolução absolutamente espantosa, logo seguida pelos projetos de voto. Sr. Deputado João Oliveira quer alterar a ordem.
Sim, admito que possa ser extemporâneo, mas queria fazer esse pedido porque receio não poder ficar até ao fim da reunião. Gostava de, a menos que haja algum pedido de adiamento, gostava de pedir a antecipação da discussão do nosso voto 346 para este momento, se for possível.
Ok, portanto é um projeto de voto. Está bem, Srs. Deputados, tenho o vosso assentimento. Vamos então passar diretamente ao projeto de voto número 346-14, segundo do PCP, de solidariedade pelo respeito da soberania, solidariedade pelo respeito da soberania, independência e integridade territorial da República de Chipre. Faz favor, Sr. Deputado. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, já foi, 10, Srs. Deputados. Peço alguma concisão na exposição das vossas razões e dava a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, por favor.
Sim, senhor, Sr. Presidente. Correspondendo ao seu pedido, diria que o texto do voto está suficientemente sintetizado já para que se justifique algum desenvolvimento dos argumentos que aqui estão. A situação do Chipre é conhecida, com a ocupação ilegal pela Turquia de uma parte do seu território, de resto ocupação ilegal reconhecida por diversas resoluções da Organização das Nações Unidas que exigem a retirada das tropas turcas e a restauração da soberania e integridade territorial da República de Chipre. O posicionamento do nosso país relativamente a este diferente nunca foi diferente daquilo que está expressado, daquilo que está expresso no texto do voto que apresentamos e que naturalmente se justifica face à manutenção da ocupação de parte daquele território pela Turquia e em particular com os conflitos que daí derivam, particularmente através da possibilidade de exploração ilegal de recursos naturais na zona económica exclusiva do Chipre. Este voto justifica-se não apenas pela celebração dos 60 anos da independência de Chipre, mas pelo particular significado que tem o apelo ao cumprimento das resoluções das Nações Unidas num quadro em que a acentuação da política de ocupação por parte da Turquia se insere numa escalada de instalação de significativos meios militares por parte de vários países no Mediterrâneo e em particular naquela zona do Mediterrâneo naturalmente associada à exploração de recursos naturais e à prospeção de recursos naturais naquela região do Mediterrâneo, que de facto pode constituir uma ameaça à paz, não a exploração dos recursos naturais, mas a instalação de meios militares naquela região, pode constituir uma ameaça à paz e à concretização da solução para Chipre que as resoluções das Nações Unidas têm vindo a verificar. E por isso apresentamos este voto, esperando naturalmente que ele, pela concisão dos seus fundamentos, possa merecer o acolhimento generalizado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao voto que é apresentado pelo Partido Comunista, nós, dadas as circunstâncias, não apenas a questão dos 60 anos da independência de Chipre, mas um conjunto de situações que se têm verificado agora ultimamente, muito particularmente até as próprias eleições presidenciais que houve, em que o candidato vencedor é um candidato pró-turco e que defende inclusivamente a criação do Estado da República Turca do Norte de Chipre. Isto levanta problemas muito sérios e, de facto, a situação tem suscitado as maiores interrogações por parte, quer das Nações Unidas, quer por parte da União Europeia, designadamente a disputa das águas territoriais no Mediterrâneo Norte e também recentemente a abertura da zona balnear de Varosha, o que levantou, de facto, ainda críticas mais acentuadas relativamente a este gesto unilateral que foi inclusivamente anunciado a partir de Ankara. Portanto, isto é uma situação, de facto, muito séria, que mina a possibilidade de se encontrar um consenso como tem vindo a ser procurado pelas Nações Unidas e pela União Europeia desde há muito tempo. De acordo com estas características que também são aqui discutidas no voto, de uma solução que seja bicomunal, portanto, que respeite os dois povos e também as duas regiões e de facto cria todos estes problemas. Ainda por cima, a Turquia nesta altura tem tido uma ação muito destabilizadora em diversas regiões limítrofes, no Médio Oriente, no Norte da África, no Mediterrâneo e no Cáucaso. Portanto, a nós, a parte resolutiva do voto de instar ao fim da ocupação é, no fundo, aquilo que a União Europeia e as Nações Unidas sempre têm feito. Portanto, não há aqui nenhuma incongruência. E a necessidade de se voltar às negociações sérias é também, efetivamente, uma necessidade para evitar que haja todas estas tensões entre a União Europeia e a Turquia e vários dos seus Estados-membros. E, portanto, eu queria dizer ao Sr. Deputado João Oliveira que nós acompanhamos este voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós partilhamos do espírito do voto. Agora, entendemos é que, relativamente à parte resolutiva, o primeiro ponto e o segundo ponto acabam por entrar em contradição. E o que é que eu quero dizer com isto? Isto é, o fim da tal República do Norte, Turca do Norte de Chipre, que fica uma república, foi criada quando de uma invasão do território cipriota por parte do exército turco em 1974, com razões, enfim, que são compreensíveis, porque foi para proteger, porque de facto ali há duas etnias que de alguma maneira historicamente se têm vindo a deladear desde o final do Império Otomano, seja nos Balcãs, seja na própria Anatólia, no próprio território turco, onde houve, na sequência da Primeira Guerra Mundial e os acordos de Sèvres, uma tentativa de ocupação da Grécia, por parte da Grécia, do território da Anatólia, que é, digamos, a parte asiática da Turquia atual, e, portanto, houve, historicamente, antes da independência e após a independência, confrontos gravíssimos que resultaram, por um lado, num movimento do lado da etnia grega da ilha, da criação da chamada Enosis, que era um movimento de integração de Chipre, toda a ilha de Chipre, na República Helénica. E, por outro lado, uma reação, e motivou, aliás, um golpe de Estado patrocinado pelo regime dos coronéis na Grécia, aliás, que depois motivou a intervenção militar. E, portanto, este é o quadro de fundo. Agora, parece-me é que este fim desta República e desta chamada ocupação de um Estado que, no fundo, só é reconhecido pela Turquia, é verdade, deve decorrer exatamente do segundo ponto, isto é depois das negociações, aliás é esse o plano ANA, para a criação de, no fundo é a reforma da República do Chile, no sentido de haver um Estado com um Estado Federal com duas uma República Federal com dois Estados, um Estado com uma etnia turca e um Estado com uma etnia grega. É a única forma de resolver aquele conflito e, portanto, o voto ser aprovado da maneira como aqui está, significa que há aqui uma unilateralidade e não estamos a contribuir para a solução, porque obviamente do lado norte não vão aceitar, não aceitam uma imposição deste tipo. E portanto, é o partir, no fundo é o plano ANAN, é o partir sem pré-condições para essa negociação, com o intuito claro de criar uma República de Chipre, uma República Federal de Chipre, com dois Estados federais, um de etnia turca e outro de etnia grega. Consequentemente, portanto, se o voto tivesse apenas o segundo ponto, o PSD não teria problema nenhum em votá-lo favoravelmente, mas desta forma é difícil que nós acompanhemos, precisamente por causa do primeiro dos considerantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Roque. Uma pequena nota. Realmente há aqui uma pequena discrepância entre a parte, digamos assim, expositiva, entre os considerandos, e a parte resolutiva, uma vez que os considerandos se referem a factos observáveis e indisputados, como seja a exploração ilegal de recursos naturais na zona económica exclusiva do Chipre e as referências pertinentes ao direito internacional. E depois aqui em baixo o que se diz é ocupação, divisão e colonização do território. Portanto, há aqui um desacerto. De facto, este primeiro ponto da parte resolutiva parece caído aqui assim um bocadinho do céu. Pelo menos é o que me parece. Se calhar, trabalhando sobre este ponto, conseguisse arranjar aqui um voto comum com origem na proposta do Partido Comunista, que parece não criar objeções de maior por parte dos colegas. A palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado João Oliveira, quer fazer uma intervenção ou quer fazer um reparo que possa ajudar a... Então, mas se calhar é mais útil o Sr. Deputado João Oliveira fazer esse reparo e depois o Deputado Pedro Filipe Soares já beneficiar dele. Faz favor.
Sr. Presidente, eu julgo que não há discrepância entre o primeiro ponto resolutivo e o segundo, porque o segundo refere-se de forma mais desenvolvida que é o conteúdo das resoluções das Nações Unidas e, em particular, à consideração da solução de uma federação bicomunal e bizonal, que são de facto os conceitos que a Organização das Nações Unidas tem assumido nas suas resoluções e que têm um pressuposto que é o de que essa definição seja feita com aquele território livre da ocupação turca. E, portanto, não há propriamente uma contradição entre os dois termos. Portanto, isto remete exatamente para a forma como esta questão tem sido considerada pela Organização das Nações Unidas nas várias resoluções. Aliás, foi esse o cuidado que procurámos ter. Eu julgo que não terá nenhum problema de se encontrar aqui um texto que na prática possa fundir os dois considerandos com, digamos assim, uma sequência lógica que possa ultrapassar estas dificuldades que foram colocadas pelo PSD para procurar resolver esse problema. Não me parece que haja dificuldade nisso, porque na prática eles correspondem a dois elementos que têm estado presentes nas resoluções das Nações Unidas que têm sido aprovadas sobre esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, sobre o voto, vou ser o mais breve possível, mas depois gostaria de ter algumas considerações que vão para lá do voto. Sobre o voto, mais conciso do que dizer que nós somos a favor do voto com estas alterações é impossível, e por isso me cismo a estas palavras. Sobre o resto, gostava de dar as seguintes notas. Este voto, a situação que relata e o contexto sobre o qual versa, na nossa opinião, está enquadrado numa situação mais ampla. Advém de diversos conflitos que já têm uma raiz histórica, ou no final do Império Otomano, ou em transições, por exemplo, com o fim do regime soviético, e que são problemas que estavam e estão sem solução até aos dias de hoje. E o que nós estamos a assistir nos últimos anos, e é por isso que este problema em particular vai ter um crescendo de importância, mas não o único, o que estamos a assistir nos últimos anos é uma mudança radical da posição da Turquia, não na opinião sobre cada um destes aspectos em particular, mas sim na forma como se está a afirmar enquanto potência regional e a fazê-lo pegando nestes problemas pré-existentes e utilizando-os em favor de uma afirmação regional, nacionalista, quase como uma tentativa de uma reedição de uma espécie de sonho antigo do Império Otomano. E desse ponto de vista, várias das desestabilizações que estão a existir na região advêm de uma perda de importância do conflito na Síria, de uma disponibilidade de recursos militares, sejam eles pessoas, homens e mulheres, sejam eles armas, e uma redistribuição deles por parte da Turquia nestes diversos cenários em causa. Vemos isso na Líbia, vemos isso agora nas jogadas no Mediterrâneo, vemos isso no conflito da Arménia, e eu creio que esta análise tem levado a constatação da limitação da forma como a União Europeia e as instituições em que os países da União Europeia participam têm no lidar com a Turquia. É conhecido que a própria União Europeia, tem mudado de posição no relacionamento com a Turquia ao longo dos anos, fruto de divergências internas. Estamos bem longe neste momento do que estávamos há uns anos, quando havia o sonho de alguns países de colocar a Turquia na União Europeia, mas é verdade também que as diferenças de opinião dentro da União Europeia são diferenças de opinião que são transpostas depois para o espaço da NATO e a Turquia beneficia dessa cobertura, desse chapéu da NATO e das dificuldades dos diversos países de lidarem com esta dupla pertença, não ignoram, creio que nenhum dos países ignora o papel que a Turquia está a ter, nenhum age, nem nenhum reage de forma mais forte diplomaticamente, não estou a falar aqui de declarar guerra à Turquia, mas de forma diplomática mais forte, exatamente por esta contradição nos termos que existe no relacionamento com a Turquia. Soma-se a isto algo mais recente, que é a crise dos refugiados, em que a Turquia tem um papel de chantagem permanente sobre a União Europeia. E por isso, como eu disse, isto não tem a ver com o voto, está muito para lá do voto, mas tem a ver com uma desestabilização daquela região, a ser levada a cabo pela Turquia, com o ressurgir de forma militar de conflitos que estavam latentes, mas que não assumiam recentemente esse confronto militar, e, na nossa opinião, de um futuro que não vai ser muito risonho no desfecho de cada um destes dossiês. Veremos se do lado da União Europeia, ou os países individualmente, ou os países enquanto conjunto, conseguem reagir perante estes distúrbios, porque eu creio que distúrbios no Mediterrâneo e nesta fronteira este da União Europeia não deixarão a União Europeia como um todo indiferentes, porque terão reflexos quer económicos, quer de cariz humanitário também, que nós teremos que versar no futuro. Esta minha intervenção foi uma espécie de desabafo, como eu disse, a coberto de um debate lançado pelo voto, e eu creio que nós num período mais breve no futuro poderemos depois discutir esta matéria mais em pormenor, porque ela coloca-se neste momento como um dos aspectos fundamentais no que toca às relações diplomáticas e ao relacionamento externo, quer de Portugal, quer da União Europeia, na próxima década.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, muito brevemente, só para esclarecer aqui uma questão que me parece da maior importância. Como o Sr. Deputado Pedro Roque referiu, a República Turca de Chipre Norte não é reconhecida por ninguém, a não ser pela Turquia. E eu acho que isto é um facto muito importante. Da mesma maneira, agora, nas disputas que há no Mediterrâneo Norte, nas águas territoriais, elas não são reconhecidas como também tendo alguma pertença à Turquia, mas sim à parte cipriota e à parte também grega. Isto é um aspecto muito importante que nós devemos levar em consideração. Outro aspecto que é importante é que Chipre, a República de Chipre, tem o reconhecimento internacional, obviamente, de todas as nações, das Nações Unidas, da União Europeia, é membro da União Europeia e não tem nenhum tipo de dependência como tem a República Turca de Chipre Norte relativamente à Turquia. Aliás, a própria interferência da Turquia agora, quando foi anunciada a abertura daquela zona de Varosha, suscitou grandes inquietações, precisamente porque aquilo é uma zona militarizada, que era, foi em tempos muito turística, mas que, de acordo com as resoluções das Nações Unidas, ela não deve ser, não deve haver nenhuma intervenção a não ser pelos legítimos proprietários de todos os empreendimentos que existem, dos terrenos, dos imóveis, etc, etc. Isso levanta grandes apreensões e, portanto, e na sequência, e o facto, o simples facto de ter sido anunciado que Varosha ia ser reaberto a partir de Ankara, e agora, depois da vitória do candidato pró-turco, ele ter afirmado que quer um Estado, isto levanta as maiores apreensões e potencialmente pode trazer enormes conflitos também para dentro da União Europeia. É por isso que nós consideramos que, com base em todas, muitas das coisas que já aqui foram ditas, este voto é de facto muito oportuno. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Palavra, Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado. Eu compreendo as razões que são aduzidas do ponto de vista, digamos, do direito internacional. No entanto, há aqui duas situações de facto que não podemos ignorar. A primeira é que, de facto, existe uma República do Norte, reconhecida apenas pela Turquia, é verdade, mas que existe. E a segunda é que existe uma etnia turca, cipriota turca, embora minoritária, mas ela existe, e que também tem direitos, digamos, naquilo que é o todo da Turquia, perdão, do Chipre. Ora, pretender-se que, e mesmo em termos da exploração dos recursos naturais, que apenas a República do Chipre, que obviamente, embora reconhecida internacionalmente e membro das Nações Unidas, etc., etc., mas que representa neste momento apenas a etnia grega, é fortemente reducionista. Daí que o segundo ponto desta resolução, acho que enquadra tudo e está, aliás, até felicito pela felicidade e pela forma concisa como enquadra o problema. Daí que o primeiro ponto da parte resolutiva não só está a mais, como é, digamos, desvirtuador daquele que é o espírito. E o espírito, independentemente da eleição de um presidente da República Turca do norte do Chipre, e que ser para o Ankara, ou querer uma integração em Ankara, no fundo é uma reprodução daquilo que já aconteceu, que acontecia nos anos 70 com o famoso Enosis, que provocou o tal golpe de Estado, que depôs o arcebispo Macário, que percebeu que realisticamente teria que haver uma república que integrasse todos. E no fundo, na altura, digamos, o golpe de Estado é no sentido de esta é uma república é uma república com uma maioria grega e, portanto, esta república, ou este país vai-se integrar na Grécia. E, portanto, mas isso são tempos históricos. Portanto, neste momento temos uma situação de facto e que temos que contribuir para alterar este paradigma no sentido de permitir a estabilização do Mediterrâneo Oriental, que é um foco de problemas para todo o mundo e, maiormente, para a União Europeia. E, portanto, o segundo ponto é aquilo que enquadra este espírito. O primeiro ponto, quem é que vai partir para uma negociação abdicando daquilo que é, digamos, o seu trunfo negocial, que é o facto de ter uma implantação territorial? Ninguém. E, portanto, no fundo, o primeiro ponto acaba por anular o segundo. E, portanto, é por isso é que nós não podemos acompanhar. Se for apenas o segundo ponto, não nos parece que tenha nenhum problema. Muito pelo contrário, é bastante positivo. Muito obrigado.
Peço desculpa por insistir, mas o primeiro ponto refere-se à ocupação, divisão e colonização de uma parte do território de Chipre por parte da Turquia. Neste momento, a questão que marca a agenda internacional são as atividades de prospeção desencadeadas por navios científicos turcos apoiados pela Marinha de Guerra em mares cuja soberania é disputada. Quer dizer, se continuam a achar que isto deve ser posto, à revelia dos acontecimentos que parecem dar oportunidade a um voto, naturalmente os seus deputados é que sabem, mas eu sobre isto não volto a dizer mais nada. E nem vamos a prolongar a discussão, já se percebeu. Não sei se o PC e o PSD desejam, e o PS também, se bem percebi a última intervenção do deputado Paulo Pisco, se querem mexer no primeiro ponto ou se não querem mexer no primeiro ponto. Bom, então vamos votar isto e acaba-se já aqui a discussão. Sr. Deputado, agora foi a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu acho que a discussão foi suficientemente clara. Eu acho que na perspectiva de solução que resolve este problema colocado pelo PSD, portanto a sugestão que faço é que possam ser votados os dois pontos em separado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, eu acho que também há aqui uma...
Que seja breve e não faça mais uma intervenção de fundo sobre o tema. Agora chegamos à parte resolutiva da nossa reunião. O que é que fazemos com a proposta do PGP?
Sr. Presidente.
Menos teorização e mais clareza de propósito para a gente avançar. Faz favor, Sr. Deputado.
Permita-me que lhe diga que eu, no uso dos meus direitos enquanto deputado, tomarei o tempo que achar necessário para a minha intervenção.
Arrisca-se a que eu lhe corte a palavra, mas faz favor.
Claro que o Sr. Presidente pode fazer isso. Mas também não acho que haja necessidade de o fazer, porque se nós temos aqui...
Eu sou responsável, tenho a confiança de todos para garantir que a televisão, que a reunião é produtiva. Esse é o meu mandato, faz favor.
Posições, e para que não haja dúvidas, eu acho que é necessário também que se saiba relativamente àquilo que significa cada um dos pontos, que não é, na minha opinião, aquilo que o Sr. Deputado Pedro Roque está a dizer. Porque o facto de estar ao fim da ocupação e da divisão e da colonização não é contraditório com o reatamento das negociações. Porque o que isto significa é que, em termos administrativos, o que se quer é um Chipre unificado e não unificado com a população de origem turca, turcómona, e não expulsá-los da ilha, mas que se arranje uma solução federal para a administração do país. É só o que isso significa e, portanto, não há nenhuma contradição entre as duas partes. Era só isso que eu queria dizer, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu devo dizer que me penaliza imenso, porque eu acho que, ao contrário do que os seus deputados têm tido a ocasião de observar, eu acho que é evidente que sobre a questão de fundo estão todos de acordo e não conseguem pôr-se de acordo sobre a redação. Mas isso, enfim, é da vida. Pois, naturalmente, caber-me a mim lidar com o embaixador da Grécia e com o embaixador da Turquia depois desta bem-aventurança. Senhores deputados, vamos então proceder então à votação. A proposta apresentada pelo PCP, proposta de voto de solidariedade número 346-14. Quem vota contra? Ai, querem votar ponto por ponto? Faz favor. Então vamos seguir essa metodologia. Vamos votar então o primeiro ponto da parte resolutiva. Insta ao fim da ocupação, divisão e colonização de uma parte do território de Chipre por parte da Turquia. Quem vota contra? Quem vota a favor? Com os votos do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos votar a segunda parte. Não vou ler, os seus deputados conhecem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Vamos passar ao ponto seguinte. Senhores deputados, e agora por uma questão de metodologia, se despachássemos os votos e depois vamos às resoluções, já que estamos aqui nos votos, eu sugeria, temos aqui o projeto de voto do PS, o 350-14, de congratulação pelo Programa Alimentar Mundial da ONU, pela atribuição do Prémio Nobel da Paz. E depois temos aqui o do PSD, que também é afim, que é o projeto 353-14, de congratulação pela atribuição do Nobel da Paz ao Programa Alimentar Mundial. É a mesma coisa. Senhores deputados, PSD.
Deputado, o Sr. Presidente, ficou de fazer a intervenção sobre estes votos a minha colega Lara Martins.
Lara Martins.
Sr. Presidente.
Está em linha. Ah, querida Lara, bem-vinda. Parece uma voz do além que irrompeu aqui pela nossa sala.
Sr. Presidente, a nossa sugestão era que fosse possível haver uma consensualização dos dois votos, porque eles vão os dois no mesmo sentido e, portanto, tínhamos todo o interesse em poder chegar a um voto comum da Comissão.
Ok, Sra. Deputada. Faz favor. PSD, o que é que tem a dizer sobre isto?
O Grupo Parlamentar do PSD concorda em que se tente chegar a um voto comum, uma vez que o teor dos mesmos é bastante idêntico, pelo que será possível chegarmos a uma solução de consenso.
Muito bem, Sra. Deputada. Catarina Rocha, realmente isto não parece que seja uma tarefa hercúlea, fundir estes dois votos. Será que a Sra. Deputada Lara Martinho e a Sra. Deputada Catarina Rocha podem tratar dessas duas? Maravilha.
Claro que sim.
Até podemos votar já, Srs. Deputados. Quem é que vota contra? Quem é que abstém? Aprovado por unanimidade. Que maravilha, que maravilha. Muito bem, agora temos aqui a discussão do projeto de voto número 315-14-2, preocupação pelo agravamento da situação humanitária e violação de direitos humanos na Síria. Tem a palavra ao Partido Socialista.
É a Sra. Deputada Lara Martinho.
Sra. Deputada Lara Martinho, a sua presença novamente requisitada.
Com muito gosto, Sr. Presidente, diretamente dos Açores. Este voto
diretamente dos Açores, Sra. Deputada. Vamos embora.
Eu tinha de introduzir o tema dos Açores, Sr. Presidente. Como o voto não versa sobre os Açores, achei que era
Sra. Deputada, então, mas não consegue falar, só fala sobre Açores. Este é sobre a Síria.
Estou a brincar consigo.
Situação humanitária e violação de direitos humanos na Síria.
Este voto é sobre um relatório bianual da Comissão Internacional Independente de Inquérito à República Árabe da Síria e o relatório denuncia um conjunto de situações que continuam a ocorrer na Síria. Além disso, também, além do agravamento da crise económica, do impacto das sanções e das consequências da própria pandemia, e a intensificação do conflito militar em algumas das zonas tem tornado as condições de vida na Síria ainda mais deploráveis e desumanas, e nesse sentido a nossa proposta é este voto de preocupação com a degradação das condições humanitárias na Síria, o apelo também a todas as partes do conflito e à comunidade internacional que assegurem o acesso à ajuda humanitária e à proteção dos direitos humanos em todo o território. Também a condenação das persistentes ofensivas militares e dos contínuos crimes contra a humanidade e consequentes violações de direitos humanos, e o apelo a um cessar-fogo imediato e duradouro em cumprimento também da resolução do Conselho de Segurança da ONU. E, portanto, eram estes três pontos a que versa a nossa proposta de voto, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Srs. Deputados, faz favor, Sr. Deputado Rodrigues. Carvalho, desculpe.
Deputado, Sr. Presidente. Vou ser muito sintético, só para dar nota naturalmente que acompanhamos este voto, até porque no atual contexto é evidente que a pandemia reduziu o conflito militar, mas criou uma série de outros problemas que é preciso atender do ponto de vista humanitário, portanto o PSD revê-se por completo no texto aqui exposto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Ah, o Sr. Deputado Telmo Correia, peço desculpa. Não estava a vê-lo. Faz favor, Sr. Deputado Telmo Correia.
Tão sintética como o Sr. Deputado Muito Carvalho, para dizer que eu acho que o voto está equilibrado, ou seja, não é razoável, é uma preocupação comum, não vejo dificuldade e, portanto, acompanharemos também. Onde eu estou em maior discordância, provavelmente, com o Sr. Deputado Lara Martinha, nos Açores mesmo, e neste período eleitoral, em relação à Síria, é mais fácil estarmos em concordância, não é assim tão difícil.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tom Correia. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. É de resoluções assim que esta Casa precisa. Ou votos, melhor dizendo. Com isto, voltamos então às nossas resoluções. Iniciamos com a proposta de resolução número 2.14.1, que aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República do Quénia para eliminar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento e prevenir a fraude e a evasão fiscal. É a relatora, a Sra. Deputada Sónia Correia. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o texto da iniciativa apresentada pelo Governo, esta Convenção destina-se fundamentalmente a eliminar a dupla tributação internacional nas diferentes categorias de rendimentos oferidos por residentes em qualquer um dos dois Estados, bem como prevenir a fraude e evasões fiscais. Na perspectiva do autor da iniciativa, este acordo representa um contributo importante para a criação de um enquadramento fiscal estável e favorável ao desenvolvimento de relações económicas entre os dois Estados, permitindo assim reduzir entraves à circulação de pessoas, de capitais e de tecnologias. Portanto, somos do parecer que a proposta de resolução número 2.14 está em condições de ser votada em plenário. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Correia. Não sei se há mais alguma intervenção. Não sendo o caso, vamos passar diretamente à votação. Nós estamos, de facto, a discutir propostas de resolução. Eu, há bocado, estava convencido, como devem ter compreendido, que estamos a tratar de projetos de resolução, que é a nossa nova, a nossa grande inovação nesta legislatura. Vamos, então, votar então esta proposta de parecer, apresentada pela Sra. Deputada Sónia Correia. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Cumprimentos à Sra. Deputada Sónia Correia. Vamos passar então à discussão em votação da proposta de resolução número 3.14.1, que aprova a Convenção para a criação do Observatório Square Kilometer Array, assinada em Roma, 12 de março de 2019. É a autora de parecer a Sra. Deputada Edith Estrela. Boa tarde, Sra. Deputada Edith Estrela. Bem-vinda. Onde é que está a Sra. Deputada Edith Estrela? Perdeu a conexão? Está com o microfone ligado. Está com o microfone. Olá, Sra. Deputada.
Boa tarde, seja
bem-vinda.
Muito obrigada. Cumprimento todas e todos os colegas e todas e todos os presentes. Parece que está a haver interferências, mas enfim, vamos ver como é que isto decorre. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, como já foi dito, trata-se da proposta de resolução número 3.14, que aprova a Convenção para a criação do Observatório Square Kilometer Array, assinada em Roma, em 12 de março de 2019, em conjunto com outros seis Estados, África do Sul, Austrália, China, Holanda, Itália e Reino Unido. Trata-se de um projeto internacional que visa construir o maior e mais sensível radiotelescópio já concebido no mundo. Estes telescópios estarão localizados no continente africano e na Austrália. E de acordo com o texto da iniciativa apresentada pelo Governo, esta infraestrutura aposta na convergência da sustentabilidade energética, através de energias renováveis e eficiência energética, com as novas tecnologias de informação, potenciando novos tipos de sensores com impacto social do ponto de vista agroambiental, etc. Portanto, tudo muito positivo e muito moderno. e é considerado um projeto de elevado impacto político na Europa. É também um projeto que potenciará a academia e o setor industrial português, que têm participado ativamente na iniciativa desde a sua fundação. Portanto, tendo em conta tudo isto que acabei de dizer e tendo em conta que a emissão de opinião por parte da deputada autora deste parecer é facultativo, ficará para outra sede essa opinião. E sendo assim, nestes termos, a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas pode considerar que a proposta de resolução está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República. E é isto, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Edith Estrela. Não sei se há alguma intervenção sobre a matéria. Não havendo, vamos passar diretamente à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos à Sra. Deputada Edith Estrela.
Obrigada.
Vamos passar ao ponto 5, discussão e votação da proposta de resolução número 4/14, primeiro, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República da Croácia sobre cooperação em matéria de defesa. É autor do parecer, o Sr. Deputado Pedro Roque. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este acordo de cooperação em matéria de defesa assinado entre Portugal e a Croácia tem por objetivo, tal como definido no seu artigo 1º, promover a cooperação entre as partes em matéria de defesa dentro das suas competências, com respeito pelos respectivos direitos internos e pelos compromissos internacionais assumidos pelas partes, com base nos princípios da igualdade, reciprocidade e interesse mútuo. Depois, o artigo 3º, enfim, define o rol das áreas de cooperação. O artigo 4º, a concretização da cooperação entre as partes. E, finalmente, tendo em vista a execução do presente acordo, fica previsto que as partes, através dos respectivos Ministérios da Defesa, podem vir a celebrar entre si acordos de aplicação específico, memorandos de entendimento, protocolos e entendimentos, bem como planos de cooperação na área da defesa. Fica também entendido que o acordo terá um período de vigência ilimitado, sendo que qualquer das partes poderá, a qualquer momento, denunciá-lo mediante notificação prévia, por escrito e por via diplomática, cessando o mesmo 90 dias após a respectiva notificação. Quanto à opinião do deputado relator do parecer, portanto, a assinatura deste acordo entendo que irá ser certamente um importante instrumento de aproximação entre os dois Estados no domínio das matérias de defesa e permitirá um aprofundamento em áreas como as indústrias de defesa ou combate aos fogos e um intercâmbio mais intenso entre as Forças Armadas de ambos os países, nomeadamente ao nível da Marinha, tal como foi já destacado pelas autoridades croatas. Há aqui só aqui uma semelhança, porque também o facto de ser um país marítimo, a Croácia, tem também o problema dos incêndios florestais e também já colaborou com Portugal no passado neste domínio, através do envio de aviões para ajudar no combate. Respeitando o enquadramento da NATO e da União Europeia, as próprias transformações que têm vindo a verificar nestas duas organizações nos últimos anos, tendo em vista alcançar uma resposta mais eficaz às ameaças e desafios atuais, este acordo de cooperação tem todas as condições para garantir um relacionamento mais próximo entre Portugal e a Croácia em áreas de interesse comum no espaço europeu. Quanto às conclusões, dizer que, atento ao seu conteúdo, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que a proposta de resolução número 4/14/1, que visa aprovar o acordo entre Portugal e a Croácia sobre cooperação em matéria de defesa, assinada em Lisboa em 10 de julho de 2019, está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Roque. Vamos para a discussão. Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Sr. Presidente, muito brevemente, só para felicitar o Sr. Deputado Pedro Roque pelo parecer e, sobretudo, também por nos ter trazido algumas das notas de enquadramento que eu acho que são úteis para a compreensão da importância desta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações ao deputado relator. Passamos ao ponto 6º, discussão e votação da proposta de resolução número 6/14/1, que aprova o protocolo à Convenção sobre o Trabalho Forçado Obrigatório 1930, adotado pela Conferência Geral da Organização Geral do Trabalho, na sua 10ª sessão. É autor do parecer o deputado Eduardo Teixeira. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria comentar também os senhores e senhoras deputados, de uma forma muito sucinta, mas considero uma matéria bastante complexa. O que nos é pedido é uma proposta de resolução que é no sentido e com objetivos de aprovar o protocolo de convenção sobre o trabalho forçado ou obrigatório adotado pela Conferência Geral da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, na sua 13ª sessão, realizada em 11 de junho de 2014. E, portanto, a matéria é, ainda há pouco tempo foi objeto de uma proposta de resolução também do Governo e que foi apreciado no plenário, mas esta matéria é algo distinta, algo que vem desde 1930 e que foi considerado também pela OIT matéria de crime, que tem a ver com o trabalho forçado e tem a ver com as questões complexas de esquemas de tráfico para fins de exploração laboral. E, portanto, reconhecemos que a OIT tem aqui, foi aprovado de forma muito massiva, foi aprovado nesta convenção por quase unanimidade e, portanto, o Governo pede-nos, no sentido de reconhecer como crime este tipo de trabalho e está em condições, na nossa opinião, de ser submetido à votação no plenário da Assembleia da República, aliás, como o anterior, era a luta global contra todas as formas de trabalho forçado e, portanto, não só o trabalho que é feito de forma forçada e obrigatória, e, na nossa opinião, está em condições, como disse, de ser votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputada Susana Correia, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para felicitar o Sr. Deputado Eduardo Teixeira pela elaboração deste parecer e pela forma clara como fez a sua explanação e dizer que não temos nada a opor nesta apresentação e neste parecer. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sônia Correia. Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Vamos entrar no ponto seguinte, o sétimo. Desta feita, discutem a votação da proposta de resolução número 1114-2, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América relativo à partilha de bens declarados perdidos ou de bens de valor equivalente. E a deputada autora do parecer, a nossa querida deputada Lara Martinho. Está aí, Sr. Deputado Lara Martinho? Está aí, manifeste-se. Está presente, manifeste-se.
Manifesto-me, sim, senhor. Portanto, em relação a este acordo, este acordo define o enquadramento para a partilha entre os Estados Unidos da América e Portugal de bens declarados perdidos e de bens de valor equivalente e, de acordo com o articulado do acordo, destina-se exclusivamente para fins de auxílio judiciário mútuo entre as partes e não dá origem a quaisquer direitos a favor de terceiros. Salientar também que a aprovação deste acordo tem presente as recomendações também do Grupo de Ação Financeira Internacional e as convenções, nomeadamente as que versam sobre o combate ao tráfico ilícito de estupefacientes, ao financiamento do terrorismo, à criminalização organizada transnacional e à corrupção. E também não podemos esquecer a forte cooperação entre Portugal e os Estados Unidos da América, e salientava de facto aqui as longas relações diplomáticas entre os dois países, a própria cooperação no domínio da segurança e da defesa, que tem como base o Acordo de Cooperação e Defesa, e é neste âmbito que foi criado o mecanismo de consulta bianual, onde foi trabalhado este acordo de partilha de bens, salientava também que no âmbito da cooperação no domínio da justiça e dos assuntos internos tem havido aqui um reforço da cooperação, em particular no último ano. As autoridades portuguesas e as norte-americanas cooperaram através do Centro de Análise e Operações Marítimas Narcóticos e contribuíram para a apreensão de perto de 30 toneladas de narcóticos que atravessavam o Atlântico. Foram também homenageados agentes da autoridade e procuradores portugueses pela sua colaboração com o Homeland Security Investigation, e decorre também uma cooperação entre a Polícia Judiciária e o Gabinete do Assistente Regional para Assuntos de Segurança e Investigação em Lisboa neste momento. E só reforçava o facto facto de que com este novo acordo é criado um mecanismo permanente para que os dois países possam partilhar os proveitos de bens apreendidos no segmento de operações e investigações conjuntas e, portanto, Sr. Presidente, julgo que está em condições desta proposta ser votada depois em plenário da Assembleia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Laura Martinho. Vamos passar, não sei se alguém deseja usar da palavra. Não sendo o caso, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações à Sra. Deputada Laura Martinho. Vamos entrar no último ponto da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação da proposta de resolução número 14, segunda, que aprova o acordo sobre transporte aéreo entre a República Portuguesa e o Reino dos Países Baixos, relativamente a Curaçao. É autora do parecer, Sra. Deputada Sónia Correia. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. A proposta de resolução em análise visa a aprovação do acordo sobre transporte aéreo entre a República Portuguesa e o Reino dos Países Baixos, relativamente a Curaçao. Esta proposta perspectiva organizar de forma segura e ordenada serviços aéreos internacionais e promover o mais amplamente possível a cooperação internacional no âmbito de tais serviços. Deseja ainda concluir um acordo para fomentar o desenvolvimento de serviços aéreos regulares entre e para além dos seus territórios. Sublinham os autores da iniciativa que a aprovação deste acordo permitirá à República Portuguesa e ao Reino dos Países Baixos designar várias empresas de transporte aéreo, contribuindo para o desenvolvimento das relações bilaterais entre Portugal e os Países Baixos, bem como salvaguarda do serviço às comunidades portuguesas, nomeadamente a que se encontra radicada na Venezuela pela sua proximidade territorial a Curaçao. Portanto, Sr. Presidente, somos de parecer que a proposta de resolução número 13 está em condições de ser votada em plenário na Assembleia da República. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Correia. Ora bem, não sei se alguém deseja usar a palavra. Não sendo o caso, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos à Sra. Deputada Relatora. Srs. Deputados, temos que aprovar atas. Temos duas, a número 31 de 23 de setembro e a número 33 de 6 de outubro. Podemos votar em conjunto? Vamos votar em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Muito bem, antes de concluirmos os nossos trabalhos, temos aqui uma nota relativa à próxima reunião. Essa reunião será no dia 26 de outubro, é um lembrete, os Srs. Deputados já sabiam, 26 de outubro, segunda-feira. Srs. Deputados, preferem fazê-la de manhã, eu sugeria às 11h30, ou fazê-la, uma vez que temos plenário, fazê-la antes do plenário, tipo às 2 da tarde? Como é que... Tarde é melhor, não é? Eu também acho que é melhor. Podemos marcar às 2 da tarde? Muito bem. A ordem de trabalhos terá que ser organizada de modo a ser conciliável com o trabalho. Sr. Deputado?
Vai ser curta?
Vai ser curta, Sr. Deputado. Espero bem que sim. Não há plenário. Ah,
há. Há
plenário. Pronto, Sr. Deputado José Cesário e aqui o Dr. Rolo Oliveira vão resolver isso lá fora. Nós aqui vamos acabar a nossa reunião. Muito obrigado a todos, caros colegas, e até à próxima semana.